Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
O homem de 37 anos, detido pela Polícia Judiciária no Conselho de Almodóvar, suspeito da prática de vários crimes de abuso sexual de crianças agravado, praticado sobre uma menor, a sua irmã, ficou em prisão preventiva. O homem foi presente ao Tribunal de Almodóvar para primeiro interrogatório, tendo sido revelada esta quarta-feira a medida de coação que o conduziu ao estabelecimento prisional de Beja. Segundo revelou a Polícia Judiciária em comunicado, as condutas abusivas ocorreram no interior da habitação, em ambiente controlado pelo suspeito, com agressões sexuais praticadas ao longo de 11 anos, tendo cessado após a fuga da menor, atualmente com 18, que comunicou os factos à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Segundo o comunicado da Polícia Judiciária, as diligências desenvolvidas permitiram a recolha de elementos de prova, nomeadamente de relatos alusivos aos episódios de agressão sexual praticados ao longo de anos, tendo sido identificados relevantes elementos probatórios que sustentaram a emissão do mandado de detenção fora do flagrante delito pelo Ministério Público. A CDU de Moura apresentou em Assembleia Municipal uma moção e uma tomada de posição para o reforço das medidas de apoio às autarquias e suas populações na sequência das intempéries. Os eleitos da CDU propuseram aprovar um voto de pesar às vítimas, bem como aos municípios afetados pelas intempéries ocorridas, e também uma mensagem de solidariedade a todos os que no terreno, ou de qualquer outra forma, apoiam na recuperação de tão grande tragédia, quer de forma profissional e institucional, com maior relevância ao voluntariado, que de forma abnegada colaboram com as populações. Os eleitos da CDU de Moura apresentaram também uma tomada de posição para o reforço de medidas de apoio às autarquias e suas populações na sequência das intempéries. Segundo revelou a CDU de Moura em comunicado, a posição defende que as medidas de apoio identificadas no número 8 da resolução número 17, designadamente quanto à comparticipação e elegibilidade de projetos para a reparação de infraestruturas e equipamentos municipais diversos e aí referidos, seja aplicada em todo o território nacional. A CDU defende também que se proceda ao reforço substancial do montante de apoio já previsto, no valor de 250 milhões de euros, por se revelar manifestamente insuficiente. A CDU defende ainda que seja admitida a possibilidade de os municípios contraírem empréstimos para a parte não comparticipada, não relevando os mesmos para o limite da dívida total. A CDU propõe ainda que o recurso ao procedimento de ajuste direto nos termos da alínea C do artigo número 1 do 24º do Código dos Contratos Públicos possa ser utilizado por todos os municípios com a devida justificação e o reconhecimento prévio por parte do Governo, que tal situação não se aplica apenas aos municípios identificados com a declaração de calamidade, mas sim a todo o território do continente. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira por João Ramos, eleito da CDU na Assembleia Municipal de Moura, que quer a extensão destas medidas de apoio a todo o território nacional.
Os eleitos da CDU apresentaram na Assembleia Municipal de Moura uma proposta de solidariedade para com as vítimas, com os territórios, com as autarquias, com todas as entidades que atuaram no terreno para ajudar a resolver problemas, por um lado, e por outro lado, apresentar um conjunto de medidas para intervenção na resolução dos problemas, nomeadamente a extensão de as áreas de intervenção a todo o território nacional e não apenas às áreas aparentemente mais afetadas, o aumento do valor das verbas de 250 milhões, o reforço dessas verbas, porque achámos que elas eram insuficientes, a possibilidade das autarquias recorrendo a financiamento para a parte não comparticipada das intervenções, isso não contar para o seu endividamento, e a extensão de procedimentos simplificados a todo o território para se poder intervir mais rapidamente. Essas propostas foram aprovadas na Assembleia Municipal, apenas com a abstenção dos eleitos do Chega e com os votos favoráveis de todas as outras forças políticas. Quisemos também, acima de tudo, relembrar que o Estado é um elemento importante e a capacidade de intervenção do Estado é um elemento importante em alturas de calamidade. Percebemos que há setores estratégicos como a intervenção nos territórios, a capacidade de intervenção dos serviços do Estado, as comunicações, a energia, que, tendo passado para as mãos de privados, não se resolveram os problemas mais rapidamente, pelo contrário, demoraram muito a resolver-se, e por isso, relembrando que há setores que são estratégicos para o funcionamento de um país, que têm que estar sobre o controle democrático do Estado, e isso não aconteceu, e isso piorou a capacidade de intervenção do Estado.
João Ramos, eleito da CDU na Assembleia Municipal de Moura. A Câmara Municipal de Vidigueira está a dar continuidade esta quarta-feira em Pedrógão do Alentejo e Marmelar à ação A Câmara nas Freguesias. A iniciativa, segundo avançou a autarquia, visa reforçar a proximidade entre o Executivo Municipal em funções e as populações de cada uma das localidades do Conselho. O programa deste dia contempla a visita a equipamentos e infraestruturas, reuniões com empresas e associações, contacto com a população e o atendimento aos munícipes no Salão da Junta de Freguesia pelas 17 horas. A Câmara de Vidigueira diz pretender, com esta iniciativa, reforçar o diálogo direto com a população através de práticas de uma governação assente na proximidade, na transparência e na participação cívica. Em declarações à Rádio Vidigueira, o presidente da Câmara Municipal, Ricardo Bonito, realçou a importância desta iniciativa para um concelho a uma só voz.
A Câmara das Freguesias é efetivamente algo que para nós tem muita importância. É o momento em que também que podemos estar próximo de cada uma das freguesias. Observamos que temos que ter um concelho a uma só voz, a um só ritmo, e é isso que estamos a tentar, estar próximo das pessoas, ouvir aquilo que são as suas necessidades, ouvir aquilo que são os seus desejos, e tentamos encontrar em conjunto as melhores medidas para que possamos levar o nosso concelho para a frente. Garantir mais desenvolvimento, garantindo também mais harmonia entre as pessoas, e estas iniciativas descentralizadas são, sem sombra de dúvida, um fator determinante para que isso aconteça. Realizou-se em Selmes a primeira destas iniciativas. Vamos estar também em Pedrógão do Alentejo, onde pretendemos ouvir empresas, empresários. Estas iniciativas contam também com um roteiro previamente preparado, onde poderemos fazer estas visitas. E depois, naturalmente, mais ao fim do dia, atendermos a nossa população para, efetivamente, percebemos o que realmente importa, que é a vontade das pessoas, e naquilo que é a nossa ação política, tentar encontrar as melhores soluções para o desenvolvimento do nosso concelho.
Ricardo Bonito, presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, a propósito da iniciativa A Câmara nas Freguesias. A Associação de Agricultores do Campo Branco solicitou ao Governo medidas de apoio para os produtores de cereais impossibilitados de cumprir com as regras do Plano Zonal de Castro Verde, devido ao mau tempo. Em causa está o facto de o Plano Zonal de Castro Verde, criado em 1995 enquanto medida agroambiental e que abrange cerca de 60 mil hectares, obrigar os agricultores aderentes a uma área mínima de cultivo e à rotação de culturas, tendo em vista a preservação da avifauna local. Há agricultores que não conseguiram cumprir os mínimos obrigatórios para cumprir o seu compromisso agroambiental devido ao mau tempo, reconheceu a agência Lusa o presidente da Associação de Agricultores do Campo Branco, António Aires. De acordo com o presidente da associação, com sede em Castro Verde, e que abrange este concelho, bem como os de Almodóvar e Ourique e parte dos de Aljustrel e Mértola, há cerca de 150 agricultores aderentes a esta medida agroambiental. Por isso, continuou, a Associação de Agricultores já solicitou, junto dos serviços do Ministério da Agricultura, que seja encontrada uma solução, como já aconteceu no passado, para os agricultores não serem prejudicados. Pedimos que haja uma solução para os agricultores não serem prejudicados, nomeadamente que os terrenos não cultivados fiquem em set-aside, ou seja, em pousio. António Aires disse ainda à Lusa que os agricultores do Plano Zonal já estão a tentar fazer as culturas de primavera-verão, nomeadamente a alimentação para a avifauna, como grão e ervilha. O Anuário Agrícola de Alqueva 2025 já está disponível. O Anuário Agrícola de Alqueva é uma publicação anual da EDIA que apresenta um retrato técnico e económico da agricultura na região de Alqueva, que conta atualmente com cerca de 130 mil hectares de área regada, consolidando-se como um dos principais polos de agricultura de regadio em Portugal. Segundo a EDIA, o anuário reúne informação sobre áreas cultivadas, produtividades, sistemas produtivos e tendências de mercado, afirmando-se como uma ferramenta de referência para agricultores, técnicos e decisores, ao apoiar a tomada de decisão e promover a eficiência, a competitividade e a sustentabilidade do regadio. Segundo revelou a EDIA, em 2025 a agricultura em Alqueva manteve as tendências estruturais dos últimos anos, destacando-se o crescimento das culturas permanentes, em particular do olival, e a redução relativa das culturas anuais, refletindo as opções estratégicas orientadas para culturas com maior estabilidade produtiva e previsibilidade económica no médio e longo prazo. Segundo a empresa gestora de Alqueva, esta edição analisa mais de 5 dezenas de culturas e reúne um conjunto de indicadores técnicos e económicos que permitem uma leitura estruturada da evolução do regadio no território. A Unidade Móvel Médico-Social da Câmara de Mértola inicia este mês de março a campanha Mais Saúde, Mais Vida. Segundo anunciou a Câmara de Mértola, em articulação com a Unidade de Cuidados à Comunidade do Centro de Saúde Local, a iniciativa tem como objetivo promover a saúde e o bem-estar da população daquele concelho, através da prevenção do diagnóstico precoce e da sensibilização para os fatores de risco associados a doenças crónicas. Durante esta campanha vai ser realizada uma avaliação inicial, que inclui peso, altura, índice de massa corporal, perímetro abdominal, tensão arterial, colesterol, glicémia, avaliação do risco de diabetes tipo 2, bem como a análise da carga tabágica e alcoólica. O Instituto Politécnico de Beja vai abrir inscrições de 11 de março a 15 de abril para as provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência dos cursos de licenciatura no âmbito do regime de maiores de 23 anos para o ano letivo 2026-2027. As provas destinam-se a candidatos que completem 23 anos até 31 de dezembro do ano anterior à realização das provas e que não sejam titulares de habilitação de acesso ao ensino superior. A inscrição, efetuada online, está sujeita a um pagamento de 50 euros e o requerimento deverá ser acompanhado em formato PDF por documentação como o cartão de cidadão, currículo escolar e profissional, certificados e diplomas de habilitações e a declaração de não titularidade da habilitação de acesso ao ensino superior, podendo ainda ser anexados outros elementos. Os conteúdos das provas específicas serão afixados até 7 de março. As provas realizam-se de 22 de abril a 8 de maio. A SONAI abriu candidaturas para as escolas do Distrito de Beja para a 4ª edição do Prémio SONAI Educação. Segundo anunciou, com um prémio no valor de 150 mil euros, podem candidatar-se escolas públicas e privadas e outras entidades com ou sem fins lucrativos do Distrito de Beja. De acordo com o IGEF, o Instituto de Gestão Financeira da Educação, a região conta com 168 escolas, das quais 129 são públicas e 39 privadas, que representam no seu total 1,9% da rede escolar nacional. Segundo revela a SONAI, a principal novidade desta edição é a criação da categoria Escolas Públicas, com o objetivo de reconhecer e valorizar o seu papel na promoção da igualdade de oportunidades. Além deste prémio monetário, cada projeto vencedor passa a integrar o ecossistema SONAI, beneficiando de acompanhamento especializado, mentoria e apoio na implementação e monitorização da avaliação de impacto das iniciativas. O prazo para a submissão de candidaturas termina a 30 de abril. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema em defesa dos consumidores.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre o incumprimento no pagamento de um imposto ou contribuição. O não pagamento de impostos e contribuições pode ter consequências graves para o orçamento familiar, desde coimas a juros até processos de execução fiscal. Para consultar se tem dívidas fiscais, deve verificar a sua área pessoal no Portal das Finanças. Aceda ao portal, clique na área Cidadãos, carregue em Serviços, procure por Consulta de Dívidas Fiscais. Opte por Dívidas em Execução Fiscal ou Dívidas em Cobrança Voluntária. Proceder à autorização no Portal das Finanças, introduzindo o NIF e a senha de acesso. Consulte a lista de processos de execução fiscal ativos. Caso não tenha dívidas fiscais, será dada a informação de inexistência de informação processual. A certidão de não dívida destina-se a comprovar que o contribuinte não tem dívidas à autoridade tributária e aduaneira ou, caso não tenha a situação regularizada, qual o valor em dívida e se está a processo de regularização da mesma. A certidão tem 3 meses de validade e pode ser pedida no Portal das Finanças de forma gratuita. Se existirem dívidas fiscais ativas, é possível efetuar a sua regularização sem ter de se dirigir pessoalmente aos serviços de finanças. Existe a possibilidade do pagamento das dívidas fiscais através da conta bancária online ou através do multibanco. Em caso de dúvida sobre esta matéria ou outras relacionadas com os direitos do consumidor, já sabe, pode sempre contactar a DECO através do número 266-744-564.
Helena Zagallo, da DECO, com a rúbrica Em Defesa dos Consumidores, à quarta-feira aqui na Rádio Vidigueira. Pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu geralmente muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros que poderão ser localmente intensos, em especial no norte e centro, a partir da tarde, e que serão de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, a partir do fim da tarde, descendo a cota para os 1.200 a 1.400 metros nas serras do extremo norte. Possibilidade de ocorrência de trovoada, em especial no interior norte e centro, durante a tarde. Vento em geral fraco, tornando-se fraco a moderado a predominar de noroeste a partir da manhã e aumentando para moderado a forte na faixa costeira ocidental. Possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, em especial da região sul, descida da temperatura máxima mais significativa no norte e centro do país. Máximas essas que poderão atingir os 16 graus em Beja, Évora e Sines, 14 para o norte alentejano, em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.